Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Patrícia Vasconcelos, a.k.a. Força da Natureza, nasceu em 66 e lançou-se como profissional em direção de casting no ano em que eu nasci, 89. Olá, sou o Rui Maria Pego e esta é a terceira conversa de estreia do Debaixo da Língua. Cantora, fundadora da Academia Portuguesa de Cinema, da Escola de Atores ACT, do extraordinário programa Passaporte, que leva atores portugueses a conhecer diretores de casting estrangeiros, e também da Mansarda, o projeto da sua vida do qual falará nesta conversa. Patrícia Vasconcelos passou a infância entre Portugal, Belgrado e Zagreb, e mais tarde esteve no Zaire, onde diz que forjou a sua liberdade. A vida toda que Patrícia Vasconcelos já viveu e as várias vidas que ajudou a mudar não cabem neste programa, mas, por exemplo, fica a saber que Patrícia Vasconcelos descobriu muitas das caras que conhecemos hoje do cinema e da televisão e do teatro. Mas, enfim, a vida é grande e muito detalhada e complexa para ouvir apenas de uma hora, mas tentaremos. Sabe o que é que melhora a vida da Patrícia? Sabe o que é que melhora a vida da Patrícia? Andar na rua a sorrir.
Eu ando na rua a sorrir. Aprendi a andar na rua a sorrir. E é impressionante as pessoas. Faz um teste um dia, mas não é a sorrir feita para a teta alegre. Tenho a cara aberta. E é impressionante, como eu ando muito a pé também, as pessoas quando se cruzam comigo, a maior parte delas dizem-me olá.
Patrícia Vasconcelos vota nos Oscars e já trabalhou com muitos realizadores. Vou só dizer alguns: Marco Martins, Joaquim Leitão, Raul Ruiz, António Pedro Vasconcelos, obviamente. Fez parte, por exemplo, do processo de casting de telefilmes como Jaime, também Os Imortais, Os Gatos Não Têm Vertigens, Amor Impossível, enfim. Lionel Vieira, Patrice Charrot, Carlos Coelho da Silva, enfim, eu ficaria aqui a vida toda, porque são décadas e décadas e décadas e décadas de casting. O mais recente, ou um dos mais recentes, foi, por exemplo, Codex 632, de Sérgio Graciano para a RTP1. Agora, como é que se descobre o ator certo para o papel certo? Teremos que lançar uns búzios. Vamos descobrir. Venha daí.
Debaixo da língua.
Patrícia Vasconcelos, saudades da ex-Jugoslávia, na altura Jugoslávia, nem por isso? Ou é uma coisa na qual não penses? Pensas?
Por acaso, no da ex-Jugoslávia até diria que sim. Do Zaire, que foi o país que se seguiu, não. Mas da antiga Jugoslávia sim, porque repara, eu fui para lá com 10 anos. Portanto, de repente saio daqui. E eu também acho que tenho um espírito aventureiro, muito provavelmente também à pala disso, dessa experiência. E eu e o meu irmão, que tinha 14, lá fomos nós os dois num avião militar, lembro perfeitamente. E lá fomos nós para
Zagreb?
Aterrámos em Zagreb e depois ficámos em Belgrado, porque as embaixadas, quer dizer, as embaixadas são nas capitais, não é?
Uhum.
Se não é um consulado. E pronto, e portanto, e depois, como era a primeira vez que iria abrir uma embaixada de Portugal, ainda não havia residência, portanto, ainda não havia casa, não havia nada.
Uhum.
E então ficámos a viver durante um ano num hotel. Um hotel intercontinental, onde havia assim vários pisos. Cada piso era quase uma embaixada. Havia a embaixada do Senegal, havia... que essa é assim a que eu me lembro mais. Portanto, tenho uma memória de brincadeiras de criança, de, sei lá, jogar às escondidas dentro dos carrinhos da roupa suja do hotel. Estás a ver? Por exemplo, coisas assim do género, que eram maravilhosas. E tenho... E depois, como fiquei até aos 18 anos, na verdade... Os anos mais importantes, digamos, da minha formação. São lá e em servo-croata, não é? Porque eu falava servo-croata como a minha língua mãe.
Tu falas alguma coisa ainda hoje?
Um bocadinho. Tenho assim coisas, sei lá, sei contar, e Eden, Vatri, Chetripet, Chesseda, Mosse, Mnevetes, e posso continuar assim por aí fora.
Mas não sonhas em servo-croata?
Já não.
Mas sonhavas? Não,
sonhava em ser agora. Eu sentia-me completamente um deles e adorava. Quer dizer, o meu primeiro beijo foi com.
Foi em servo-croata, o teu primeiro beijo.
Servo-croata, exato.
Que é um beijo diferente, não é?
Que é um beijo diferente, claro.
Patrícia Vasconcelos, bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu decidi começar logo por ir buscar essas memórias, porque antes de começarmos o programa, estava a dizer-te: tu já tens uma memória muito longa. Isto é um enorme elogio, eu acho.
Ai, que bom.
Sobretudo porque a memória, eu sinto que neste tempo está um bocado em vias de extinção. Não tratamos muito bem a memória.
Sim.
E esquecemos-nos um bocado
não só de coisas como o fascismo, entre outras coisas, mas esquecemos-nos às vezes de outros ritmos de vida. E tu pertences e viveste outros ritmos. E às vezes, hoje em dia as pessoas esquecem-se, não é? Portanto, quando eu falo faço esta pergunta sobre como é que era a Ex-Jugoslávia, ou como é que foi para o Zaire, é tentar perceber se todas essas coisas te esculpiram. Achas que sim?
Ah, sem dúvida.
Quando foste para o Zaire foi aí que te percebeste que o mundo era imenso? Ou já tinhas percebido?
Não. Não, eu para o Zaire aquilo que mais me marcou foi uma coisa que me chocou, e na verdade foi por isso que me quis vir embora. Foi teres que, para a tua própria salvaguarda, não sei se é essa a palavra, ou para a tua defesa, tratar o outro de uma forma diferente, género, porque senão vão abusar de ti, porque eles são racistas e tens de ter uma atitude. E tudo aquilo para mim não me fez qualquer sentido. Né? E fiquei chocadíssima com isso. Para mim, eu trato toda a gente, independentemente da sua origem, exato, que eu estava a tentar fugir este rótulo de social, estás a ver? Ou seja, eu, para mim, uma pessoa é uma pessoa, é um indivíduo e tem que ser respeitado, e de igual modo também me tem que respeitar, estás a ver? E ali, de facto, tu nem sempre podias ter esse tipo de atitude, porque de facto, se calhar, abusavam um bocadinho de ti, e isso a mim fez muita confusão.
Tens que medir o que dizias e como te comportavas.
Como te comportavas, e eu acho que muita gente até achava estranho se os tratasse por igual.
É uma terra com muita dor, não é? O Zaire,
muita
o Congo,
dor, muita pobreza. Percebes? A primeira coisa que eu lembro de muitas crianças aprendiam.
Isto nos anos 80?
Nos anos 80. A primeira coisa que as crianças aprendiam a dizer em francês era donnez-moi le pain. Dá-me pão. Estás a ver? Donnez-moi le pain. É que diziam isto assim com o sotaque, não é? Mas eu pensei, pá, que de facto. Mas depois, ao mesmo tempo, tem uma alegria de viver e uma leveza em relação aos problemas que é quase invejável, estás a ver? Não sei até que ponto é que não podes sonhar, não sei, enfim. Foi todo não me vou estender muito, porque depois eu gosto muito de conversar e depois.
Sim. Depois é um programa sobre o Zaire.
Exato, depois é um programa sobre o Zaire.
Ligue-se para ouvir este programa sobre o Zaire.
Exato. Mas pronto, e depois, sobretudo, pela primeira vez na vida, senti homesick. Senti que eu era uma cidadã do mundo, que não sentia propriamente.
Mas tu eras hospedeira.
Trabalhei como hospedeira de terra, atenção.
Ah, eu achei que voavas.
Ah, não, voava na minha cabeça imenso e continuo a voar imenso. Não, exato. Não, era hospedeira de terra e amava, era a coisa assim que eu mais amava. Tu não estás a ver. Era.
Mas porquê?
Assim.
Por causa das pessoas serem todas diferentes o tempo todo?
Porque todos os dias era diferente, porque adorava aquele trabalho, eu adorava aquele trabalho.
Uma vida de filme, um bocado, não é?
Adorava aquilo, nem eu nunca, curiosamente, ao contrário do que aquilo que podem pensar de mim, eu nunca tive muita ambição de futuro, estás a ver, género. Eu agora sonho com em 2000 e não sei o quê, fazer outro. Nunca tive isso. As oportunidades surgem, eu agarro e digo, ah, que giro que isto é, vou ficar aqui enquanto conseguir desenvolver qualquer coisa e crescer pessoalmente, estás a ver? Mas nunca foi género. Acho que é mesmo isso. Eu agarro as oportunidades. Sou muito atenta às oportunidades que me surgem. Em tudo na vida, na verdade. Estás a ver?
Agora tu tenhas dado uma entrevista dizendo: África foi o início da minha reverência.
Ai, que engraçado. E é verdade. Para já, porque me casei com 19 anos. Logo aí acho que foi assim, tipo,
Como é que é casar aos 19 anos?
Ah, foi espetacular. E a minha mãe é tão.
O meu pai também casou com 19 anos. Eu fico sempre a pensar como é que vocês faziam isso.
Porque eu, repara, de facto, a minha mãe é uma mulher incrível. E eu lembro-me de. Apaixonei-me por um belga, mas como havia uma comunidade de portugueses muito grande, eu tinha que dar o exemplo. porque era a filha do embaixador.
Então tinhas que casar com um português?
Não, é nesse sentido. Portanto, eu já queria andar de moto, já era género, pá, Patrícia. Mas pronto, lá eu consegui convencer o meu caridíssimo outro pai que eu também tive, não é? O Álvaro Guerra, que era um homem inacreditável. Sou muito sortuda eu, de facto, ter tido dois homens tão extraordinários na minha vida. E depois, quando eu me apaixonei pelo Bruno, eu quis ir viver com ele. E ele disse: em concubinagem, nem pensar. Portanto, não. E eu fiquei tristíssima, porque eu quero ir viver com ele e não posso. Eu percebo, ao mesmo tempo eu percebo o que é que ele queria dizer. E a minha mãe é que me disse: filha, casa. É só um papel. Queres tanto viver com ele, ele é tão extraordinário, vocês são tão felizes, casa. E eu disse: olha.
Então, já agora.
Ok. E organizaram um casamento espetacular e lindíssimo. E
foi.
E casámos.
Nos Aires.
Civil, felicíssimos da vida e seguimos a nossa vida.
Tu vens para Portugal no ano em que eu nasci, que é 89.
88,
então foi um ano 80, antes.
89, lanço meu como casting.
Chegas a Portugal e vens para Portugal porquê?
Olha, o meu padrasto e a minha mãe iam para outro posto.
Outra comissão, não é?
Outra comissão, exato, chama-se outro posto e iam para a Índia. E eu aí achava que já não fazia sentido, já era uma mulher casada, emancipada, quer dizer, não ia de repente para a Índia atrás deles, porquê? Não é? Portanto, eles foram para a Índia e eu, nos Aires, é que eu não queria ficar. Isso para mim era claríssimo. Não
tinha a razão era desse conflito constante?
Não era conflito, isto não é a minha casa, pronto, estou aqui, ok, ainda está aqui, tenho aqui família, mas agora já não, isto, eu não me vejo a viver aqui. Eu não me vejo a ter criados e tratá-los de uma forma diferente. Isto não é a minha vida. Eu era não sabia o que é que queria, mas era claro aquilo que eu não queria. E de repente, pela primeira vez, senti homesick. Senti, ok, eu sou uma cidadã do mundo, mas
pertence a outro sítio.
Sim, não sei se é Portugal, mas eu acho que é Portugal. Eu quero ir descobrir o meu país de volta. E assim foi, o Bruno aceitou o desafio sem falar a língua e viemos para cá.
E tu achavas que ias continuar a trabalhar na Lufthansa?
Eu era uma funcionária exemplar, quer dizer, não havia razão nenhuma.
O que é que significa ser exemplar? É saber ser super organizada, saberes tudo, sabias os voos todos de cor e os códigos?
Mas não era só isso, tinhas que calcular aquilo, ainda era na altura em que os bilhetes eram calculados à mão.
Okay.
Os bilhetes eram feitos à mão naquelas três ou quatro. Tinhas que calcular as milhas e não sei o quê, pois aquilo era. Acho que isso era a única coisa que eu tinha menos jeito.
Pois não havia computadores nessa altura,
não.
Claro.
Mas para já pelos próprios relatórios que diziam que eu de facto era um
portanto.
Sim, pois falava muitas línguas, pois sempre fui super sociável e conversadora e animada e portanto tudo aquilo era que se nem sequer passava pela cabeça que não me aceitassem. Juro-te, para mim foi género. Vou pedir uma transferência para Portugal e...
Sem dúvida que vai acontecer.
Ah, claro.
Mas não acontece.
Quando recebi uma carta...
Como é que ele se atreve?
Eu ainda tenho a carta.
Tens a carta?
Tenho. Eu guardo tudo. Eu sou um verdadeiro museu.
Acumulas as coisas do...
Acumulas coisas
que
eu
acho... História.
Minha ou dos outros.
Então o quê? Guardas os guiões e...
Tudo.
Já fizeste muitos filmes?
Já doei o meu espólio à Cinemateca. Imagina isto, okay. Uma coisa genial.
Não, mas quer dizer, quantos espólio... filmes já fizeste? 200?
Ui, para aí, não sei.
Pois?
E tal. Não sei.
Já sim, sim, é preciso vários quartos para guardar esse espólio todo.
Sim, e sobretudo depois comecei a achar que... Isso é uma grande inveja das minhas colegas casting directors pelo mundo fora. Ficam muito invejosas de eu conseguir ainda ter o meu fecheiro em papel. E
ok.
Mas tenho tudo.
Tens a primeira fotografia do Albano Jerónimo, esse
por
tipo
exemplo,
de coisas. Pois.
Sim.
Eu lembro-me, já te ouvi dizer isso, que tinhas
sim.
às vezes coisas iniciais de muitas
sim,
pessoas, não é?
Cartas e a primeira ficha no meu programa de televisão que eu fiz para aí três temporadas, não sei quem ele é. vê-se, por exemplo, o Afonso Pimentel, a primeira fichinha que ele escreveu que tinha 10 anos, estás a ver? E é giro porque eles próprios, depois quando vêem, dizem: ai, que engraçado, já não me lembrava que vivia nesta rua. Ou o Ivo Canelas, no outro dia, dizia assim: é pá, o que era aquele colar que eu usava? Porque até é giro.
O Ivo Canelas já falava à velocidade da luz, ou isso ganhou com o tempo?
Ganhou com o tempo. Era, mas não. Ganhou com o tempo. Eu acho que não estou a estruturar bem o que eu quero dizer. Não era tanto.
Ok.
Não era tanto.
Não imagino, não sei, imagina, conheceste com que idade? 15? 18?
Talvez, já nem.
A minha pergunta é: se estas pessoas que hoje reconhecemos como grandes atores e pessoas que as pessoas reconhecem, se já têm na sua génese aquilo tudo, não é?
Um sim. Outros vão lapidando, sim.
Uhum.
Ou vão mudando mesmo. Há atores, que eu não vou dizer o nome, que perdão, aprenderam a colocar a voz num sítio diferente.
Uhum.
Ai, é tão engraçado isso. De repente a gente, mas espera aí. Mas ele, olha, trabalhou isto, que giro.
Depois ou mudou a dicção, não é?
Em off eu depois digo tu.
Por favor. Sabes? Pois, essa é a parte do programa que já não vai ouvir. Mas estávamos em Portugal, voltaste, deparas-te com este não da Lufthansa.
E fiquei sem chão.
O chão sai, o chão desaparece. E eu cais onde?
Caio. Eu não sou dada a depressões, portanto não caio numa depressão, mas fiquei gênio. E agora? Eu não tinha um plano B.
E que país é que era que tu encontras? É um país que está em mudança, não é?
Era um país que
mas
estava...
Mas ainda triste, não, ou não?
Não, imagina, anos 80, frágil
e isso tudo.
Pai Rota,
aberta a mudança.
Mexer. Ah, sim, mas eu também sempre fui muito. Eu também sempre fui muito ligada a tudo o que seja correntes de. Não gosto de dizer moda, mas quer dizer, sempre fui.
Correntes artísticas.
Pronto, e venho para cá a pensar o que é que eu vou fazer da vida, não sei. Mas alguma coisa há de.
Andaste à procura de emprego, não foi?
Arranhei à procura de emprego, comprava o Diário de Notícias, lembro perfeitamente. Não fazia a mínima ideia o que é que queria dizer trabalhar em cinema e ter um pai que fazia filmes.
Tu não tinhas a percepção do impacto do teu pai?
Não, zero.
Porque
zero.
Tu, explicando para quem está a ouvir, viveste fora muito tempo, vivias com a tua mãe e com o teu padrasto. Obviamente tinhas uma relação com o teu pai, mas não sabias sim. A dimensão.
Não, ele escrevia-me cartas.
Oi. Vais buscar?
Vou buscar uma coisa, desculpa.
Faz mal.
Uma carta para te ler. Não, estou a brincar.
Será um bom momento. Trouxe esta carta, nunca tinha lido em lado nenhum. Vai ser hoje.
Pode ser um dia desse, ainda faço isso. Não, e então trazia. Não, ele escrevia-me cartas, estou a preparar um filme, não sei o quê, que quase que parecia um desabafo. Tá, né?
Uhum.
De preparar um filme, não, mas para aquilo a mim não. Fui-me embora com 10 anos, lembro do ambiente das filmagens, lembro de dormir debaixo das câmaras, lembro de andares a reboque.
Mas seduzia-te, não é? Esse universo?
Eu apaguei completamente a minha cabeça, aquilo tudo.
Interessante.
Era
isso.
Um mundo que deixou de existir para mim. Não. Nem nunca parei para pensar nisso. Não. Eu estou bem em qualquer lado, estás a ver? Portanto, eu na verdade não tenho essa coisa do fascínio. Eu queria ser bailarina, isso sim. Eu queria ser.
Ah, eu lembro-me de me contares isso, sim.
Isso era o meu grande fascínio, era ser bailarina. E na verdade eu acho que deve ser a primeira coisa que me lembro que possa ter a ver com o palco, estás a ver? Mas o prazer do bailado para mim era assim uma coisa inacreditável. Mas pelos vistos não era assim uma coisa tão importante, porque não a desenvolvi, nunca pedi. Uhum. nunca sequer falei em casa que queria seguir essa profissão, estás a ver? É, uhum. Engraçado. Mas depois comecei a responder a anúncios para a secretária. E o meu pai ficava em estado de choque e dizia: mas não precisas, mas diz-me o que é que tu queres fazer. Que área? Eu tento ajudar-te a encaminhar, sei lá. Mas bora falar um bocadinho.
Experimentar, não é? Para veres.
Sim, bora, deixa-me ajudar-te a pensar no que é que... Porque uhum. Eu não terei um curso superior, não... Bora fazer um bocadinho um brainstorm sobre o que é que gostavas de fazer. E eu disse: oh pai, a única coisa assim que me ocorre, que eu reconheço que gosto muito, é moda, é tudo que tem a ver com moda, fascina-me isso. Eu sempre fui muito inventiva, mesmo na maneira muito irreverente, não é irreverente, muito criativa na forma de me vestir, uhum. E os meus pais sempre me estimularam imenso isso. E, ou seja, não me castraram, estás a ver, nesse sentido. E depois houve um dia que lhe disse assim: há outra coisa que eu acho que gostava mesmo muito, que era tomar conta do lixo da cidade. Ele disse: do lixo da cidade? E só pai, sim, porque aquilo para mim é uma questão de organização e eu gosto de organizar. Eu acho que aquilo é uma questão de método e eu acho que sempre tive em mim muita organização e muito método, que provavelmente vem-me da Lufthansa, estás a ver? Uhum. Mas sempre fui muito metódica, estás a ver?
O que é fundamental quando se quer fazer um casting.
Verdade,
né?
E na verdade, agora estou-me a lembrar de outra coisa, claro, mas na verdade, no outro dia dei por mim a olhar para uma fotografia muito antiga, eu devia ter, isto ainda era na Jugoslávia, devia ter para aí 14 anos, com uma organização inacreditável, que eu lembro perfeitamente, a fazer um puzzle. Os puzzles para mim era assim, ainda é. Não me dês um puzzle, porque eu
paro. Aparece tudo. Dois dias depois com o puzzle construído.
Para tudo, estou a dizer, não consigo parar enquanto não resolver tudo. De tal maneira sou capaz de me deitar e depois de repente diz: ah, já sei onde é que está a peça. Está no tabuleiro do lado esquerdo, não sei o quê, blá, 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 e é aquela que vai engajar. E levanto-me da cama e vou pôr e é.
Ah, uau!
Uau, não é uma. Epá, é uma cena para mim, adoro. Mas pronto, mas isto para dizer que já na altura eu tinha encontrado um método para me facilitar a vida com a organizar as peças. Então tinha um tabuleiro com uns que só tinham três não sei quê, outros que tinham três buraquinhos não sei quê, outros que eram só os tons de azul, outros que eram só os tons não sei quê. E portanto já aí dava para perceber que eu tinha já um método de organização
intrínseco.
Sim.
Uma vontade de organizar a vida.
Sim, a minha mãe também é muito organizada e metódica. O meu pai também, na verdade, também. E portanto, mas o meu pai eu não vivi com ele, não é? E isto para dizer que o lixo para mim era uma coisa que eu não conseguia perceber como é que.
Deve estar a achar então que Lisboa está pelas ruas da amargura.
E o meu pai aí disse: epá, pois eu no lixo não sei se consigo ajudar. Agora na moda ainda conheço umas pessoas que posso fazer uns contactos e tal.
Mas eu no lixo ainda não estou bem por dentro. Quem sabe faço um filme sobre isso. Chegas à moda, experimentas a moda, aprendeste muitas coisas. Mas saltando já para o cinema, tu quando foste trabalhar para um set e perguntaste a dada altura.
Ah, sim, isso é
esta história, eu estive a ler essa história há bocado e gostava que pudesse contar um bocadinho, que é quando tu te apercebes que há um trabalho. Que é escolher a pessoa.
Então, antes disso, há uma coisa que eu acho que é mesmo uma característica muito minha, que é estar muito atenta. As pessoas não veem, não estamos a ser filmados, mas as minhas mãos estão
ao lado
nas laterais de cada um dos meus ouvidos. E portanto, a sensação que me dá é como se eu tivesse um. Eu olho, tenho uma visão mais
360.
Não, 360 não diria.
180?
Mas eu consigo. Se tivesse aqui uma pessoa, eu consigo te dizer que aqui de lado, na minha lateral do meu ombro, eu consigo te dizer o que é que aquela pessoa está a fazer. Estranhíssimo. Não é estranhíssimo, é de ter desenvolvido uma capacidade de olhar um bocadinho mais. Não sei, olha, não sei. Algum médico pode explicar.
Se calhar numa vida passada foste espia.
Não sei, pois não sei. Ai, adorava isso.
És a Mata Hari. Estou aqui para te dizer que foste a Mata Hari.
Muito bom.
O outro lado deste programa, um lado
já fiz esse casting e tenho histórias.
Eu sei.
Bem, tenho histórias extraordinárias. Bom, mas.
Sim, para quando é que quando tu te apercebeste? Porque eu acho que é muito importante para quem está a ouvir, porque às vezes há coisas que nos acontecem. Que são as portas de que falas.
Precisamente. Então, o que é que foi essa porta? Quando eu acabo a tal feira de moda, os hábitos do fórum, que foi assim um pré-moda Lisboa, blá blá blá, long story, e onde eu aprendi imenso, eu apercebo-me por conversas do meu pai que ele estava a preparar um próximo filme. E eu disse: ah, oh pai, que giro, lá está uma coisa que eu nunca fiz. Não precisam de um chofer. E ele: ah, por acaso o chofer, como falo francês e o teu produtor é francês e não sei o quê, eu se calhar posso-vos conduzir. Ele disse: isso não é má ideia. ok, então vou-te propor para tu ser chofer. E eu, lá ia eu fazer as reparagens com eles. Imagina, tínhamos que procurar um sítio, não sei onde, para saber se dava para filmar a cena A, B ou C. Portanto, aquilo tudo era tudo novo para mim.
Uhum.
E lá ia eu a conduzir, gostava muito de conduzir, e ouvindo as conversas. E o meu papel era conduzi-los, ir ao tal sítio para ver se dava para filmar, portanto, fazer aquilo que se chama reparagem, tirar fotografias, chegar a Lisboa, encontrar um sítio onde pudesse imprimir as fotografias, preparar um dossiê para lhes entregar no próprio dia, à noite. Não havia centros comerciais, na verdade, ainda, portanto, se não fosse à noite, era logo no dia seguinte. E isso permitiu-me ir ouvindo as conversas. E então, ao ouvir as conversas, a certa altura percebi-me, não sei o quê, do guarda-roupa. Lá falavam eles, não sei o quê, guarda-roupa, não sei o quê, vai ser 60 mil contos. E eu, 60 mil contos, ai que catana. Isto é muito aguito, está bem que é um filme de época e não sei o quê. Uau, eu acho que gostava de trabalhar neste setor. E então, fui falar com o meu pai. Eu disse, pai, tu achas que eu poderia falar com o produtor? Eu sempre tive a noção de não abusar-te.
Uhum.
E tu achas que eu poderia me ir propor com a lata que me assiste? Que ainda hoje acho que tenho muita. De propor de eu ser assistente da chefe de guarda-roupa francesa. E ele disse, acho que sim, vamos. Vai, eu logo verá o que é que ele logo. Uhum. Então fui falar com ele e propus-me: olha, eu gostava muito de trabalhar no guarda-roupa, eu adoro moda e tal, e não sei o quê. E portanto, se achar que eu me posso candidatar. E ele, pai, uns dias depois, disse-me assim: eu tenho um trabalho ótimo para ti, é que vamos ter que fazer uma ponte em Portugal, vamos ter que fazer uma pesquisa histórica sobre os uniformes do Aqui Del Rey, que era sobre
o filme.
Na época do Gungunhana e não sei o quê, do Mozinho de Albuquerque. E então é preciso fazer essa pesquisa histórica. E como de facto não há ninguém em Portugal para fazer isso, já que tu te ofereces, então ficas tu com esse posto. E eu, oh, que maravilha! Então passava dias no Museu da Marinha, a fazer a pesquisa histórica de 1898, qual é
os
que era.
Os botões eram assim, não sei o quê.
Saquetas, pronto. E ali descobri um outro mundo. E mais uma vez, como eu era muito organizada, lá tinha eu as fotografias, não sei o quê, arquivo histórico, pá, 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 pá. E eu acho que eles começaram a gostar do meu trabalho.
Uhum.
E depois houve um dia que veio cá a chefe guarda-roupa, que deve ter simpatizado comigo e que me foi dando cada vez mais responsabilidades. Até que, de facto, para não ser muito longa a história, fiquei a trabalhar como assistente de guarda-roupa. E há uma altura, e não estás a ver, o guarda-roupa era assim uma coisa onde é a lusófona hoje em dia, portanto, a parte principal da lusófona da Avenida da República, portanto, a fachada principal, aí era o armazém.
Do Campo Grande? Ou do Azófrio do Campo Grande, sim.
Era o armazém do guarda-roupa, como ainda por cima eram coisas de época. E
era a fachada toda?
Era a fachada praticamente toda, sim.
Oh, uau!
Não, quer dizer, se calhar estou a exagerar, mas eram à vontade, sei lá. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer disparatada, mas não é, mas 2000 metros quadrados, à vontade, estás a ver?
Bom.
Então era o início todo de quantos charriots tens que mandar vir. Ela era uma especialista, tenho umas saudades dessa senhora, nem sei se está. Bom, não interessa. Estava-me a tentar lembrar do nome dela. Mandar vir do guarda-roupa espanhol, a roupa tanto para as classes sociais mais baixas. Como a roupa das pessoas mais ricas, etc, etc, etc. Porque havia cenas que havia, sei lá, 500 figurantes, estás a ver? 500 figurantes de povo. Aquilo era camadas de roupa, estás a ver? Pronto, enfim. E há um dia que ela me diz: olha, tu agora eu não posso, ou qualquer coisa assim no género, vais ficar responsável pelos figurinos dos atores principais no platô. Então, porque eu era guarda-roupa, mas... essa primeira, se começas a filmar às 8 da manhã, tens que estar no guarda-roupa eventualmente às 5
para começar a preparar as coisas.
Sim, e quando acaba o dia de filmagem, tu ainda tens que desmontar tudo. Portanto, na verdade, é um dos departamentos que mais trabalha, estás a ver? Uhum. Mas o trabalho a mim nunca foi uma coisa que me assustasse. Pronto. E então lá fui para o guarda-roupa e ela explicou-me que é que eu tinha que ter atenção, de olhar para o pormenor, se faz racor, não faz racor, ter um saquinho com as coisas de cada um, brinco que faz racor com o outro, pá, 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 enfim. E portanto aquilo era um trabalho de muita minúcia e sobretudo muita atenção, de estar muito a olhar e ter a certeza que está tudo uhum. certo na imagem e não sei o quê. E pá, e então passavas horas basicamente a ver as cenas, não é? E há um dia que há um figurante. Era uma cena com o Joaquim de Almeida chegava com um cavalo.
Uhum.
E ele tinha que ajudar o... Eu já contei, na verdade, duas versões diferentes desta história, mas vem um bocadinho a dar ao mesmo. Um já disse que era o chá e a porta, e outra é esta, mas na verdade são duas histórias que me levaram a isto. E ele tinha só que o ajudar a sair do cavalo e dizer-lhe Madame est déjà arrivée, ou seja, sua amante já chegou. E ele, o coitado do senhor, ora chegava tarde ao cavalo e o Joaquim ficava pendurado. Ora, ou chegava ao cavalo e ajudava a descer, mas depois bloqueava e não sabia dizer a frase. Enfim, e aquilo eu começava a perceber que só ouvia corta. Epá, o assistente de realização, que era o Jorge Paixão da Costa.
Era.
Agora lembrar. O Jorge Paixão da Costa. Epá, mas vai lá, daí, lá. Ficava ele desesperado. Oh, meu amigo, mas você tem que dizer. É quando pega no cão. Bom, enfim. Long story short, gastava película, cansava os atores,
pois.
Gastava tempo. E eu, houve uma altura que pensei assim: epá, mas quem é responsável por este gajo estar aqui?
Uhum.
Alguém tem que escolher este homem para estar aqui. E há uma colega minha de um outro departamento, porque quando estamos assim, todos muito concentrados, há só três ou quatro departamentos que estão ali, não é? O guarda-roupa, a maquiagem, os cabelos, não é? E uma delas, eu disse assim: epá, mas quem é que eu. E há uma que me diz assim: oh, le casting. Eu, le casting.
C'est quoi le casting?
C'est quoi le casting? Epá, e eu de repente eu vou lá e aquilo me ficou assim, já. Ah, portanto, há de facto uma pessoa responsável. E a partir daí comecei a estar mais atenta e a perceber.
Que era uma profissão.
Que era uma profissão.
Uhum. Escolher o ator certo.
Sim, e que neste filme não havia.
Ah.
E como este filme, na verdade, foi dos filmes mais caros da história do cinema àquela época, era o A Vanglória de
Mandar
do Manuel de Oliveira, que também tinha custado 1 milhão, não sei o quê, e o do meu pai, o que significa que na altura tudo o que de melhor se fazia, tudo que havia dinheiro, estás a ver? Porque havia uma coprodução com vários países, estava lá, sei lá, o primeiro Steadicam, não sei o quê, que eu lembro que era o Fragata. Enfim, e portanto percebi que não havia ninguém a fazer isso, o que significava que não havia ninguém em Portugal a fazer isso. Lá está a história das oportunidades, estás a ver? Pensei: ah, isto é uma oportunidade de lançar uma profissão que eu acho que já percebi o que é e que acaba.
Tu lanças-te em 89.
E lanço-me logo a seguir em 89.
O que é que significa para quem está a ouvir? E nunca... Hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais próximas disso, porque toda a gente já vê muitas séries e vê muitos filmes e percebe que os atores são bons para aquele papel, podem ser melhores para aquilo ou não. Mas para... o que é que significa escolher a pessoa certa para um papel? Como é que se faz isso?
Bem, eu
tu
acho
tens
que
um computador interno, ouvi dizer, que registra determinadas notas dissonantes, imagina as pessoas.
Não,
ou forças, ou...
Ou seja, eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante perceber é que a direção de casting, eu não gosto de chamar diretor de casting, porque acho que é uma péssima tradução, portanto, casting director, pronto, enfim, porque é director de realizar, não é? De fazer. E portanto não é diretor. Diretor é uma palavra que foi traduzido do brasileiro, é diretor de. Nem sequer diz assim em brasileiro, mas pronto. Mas isso é um
problema. Diretor de elenco.
Diretor de elenco, exato. Mas isto para dizer, é um criativo. E é por isso é que é importante que no genérico apareça na primeira parte, porque é as profissões criativas, não é? O diretor de fotografia, a direção de arte, etc. Pronto.
Mas isso, entretanto, mudou nos últimos anos, não é? Ou seja, antigamente nem havia prémio.
Ah, mas isso é outra coisa.
Isso é outro...
Mas eu estou a falar do genérico,
sim,
dos filmes.
Casting, não por convém... direção casting.
Exato. Não convém vir em nota de rodapé no final do genérico.
Sim, percebo o que queres dizer.
É um dos trabalhos criativos, portanto, deve ser destacado no genérico de início. Isto é outra, toda outra guerra. Desculpem, mas eu estou um bocado com tosse. E então.
Escolher uma pessoa para alguma coisa, para um papel.
Quando é de onde nasce? Acho que é mais fácil explicar-te assim. Nasce de uma história que alguém criou. Eu vou ter que tossir.
Tosse, depois cortamos. Tosse à vontade e depois cortamos esta parte.
Então nasce de uma história que alguém criou. Pode ser tido, pode ter sido criada pelo realizador, como pode ter sido escrita por alguém, e o realizador é um realizador contratado, ou é um realizador que vai adaptar ou realizar um guião que não foi escrito por ele, não é? Uma história que não foi escrita. Portanto, à nascença há uma história, há um guião. E esse guião, como tu, quando lês um livro, começas a imaginar, mais ou menos consoante a forma como está escrito, não é? Mas começas a, inevitavelmente, a fazer a criar um personagem na tua cabeça, não é? E o casting, aquilo que faz, numa primeira instância, é de trocar ideias com o criador, neste caso o realizador, e o produtor, quando é o caso, ou com o showrunner, que é agora uma profissão mais ou menos recente, e onde tu vais dar a tua visão criativa do que é que tu imaginaste. E essa troca de ideias é que é o fascinante, estás a ver? Porque eu, por exemplo, fui ganhando formas de trabalhar, que é não dar logo os meus palpites antes de ouvir primeiro o realizador, por vários motivos. Primeiro porque posso estar a gastar um trunfo que vou ter que... E ele pode-me dizer algo. Não é pensar, não é por aí. Portanto, eu tenho que, inclusive, ser inteligente, não sei se é essa a palavra, astuta, na forma como lhe vou apresentar a ideia, porque eu quero que aquela ideia...
Vingue.
Eu costumo inclusive dizer que o meu pior inimigo é o Google. Porque, por exemplo, imagina, eu estou com um realizador à minha frente e digo-lhe, o Rui Maria Pega é ótimo para o papel por causa disto, isto e disto. E eu ainda nem sequer terminei a frase, já está com a gaita do telemóvel na mão a googlar o teu nome, e vai se calhar parar uma coisa que tu não controlas, que é uma fotografia que não representa nada daquilo que eu estou a falar. Portanto, eu tenho um cuidado imenso na forma como apresento, estás a ver? Porque eu acho que a minha ideia é boa, e até prova do contrário, eu vou lutar por essa minha ideia, estás a ver? E tenho centenas de exemplos disso. E portanto, o que eu faço é, após uma conversa com o realizador, showrunner, produtor, etc., quem forem os decisores do projeto, ou que tenham uma palavra ativa, criativa no projeto, vou primeiro ouvir. Às vezes podem-me dizer, não, para o protagonista tem que ser uma cabeça de cartaz, ou não sei o quê. Eu sempre me dizem isso, eu digo, ótimo, então uma cabeça de cartaz aqui, e aproveitamos e lançamos outro ator logo ao lado. Por exemplo, tenho esta mania. Portanto, e a partir daí tu tens mesmo que ser muito criativo, e tu tens que ter uma memória, e tu tens que conhecer a fundo o teu mercado. Vamos ver? Tu tens que estar a par, não só dos atores que existem.
Estás sempre a ver coisas, não é? Estou sempre a encontrar e ver peças. Filmes novos e coisas.
Sim, e mesmo assim hoje em dia já nem conseguir tudo. Houve uma altura que eu conseguia, era menos, não é? E até quase que me dava o luxo de dizer, ao luxo, ou gabava-me de dizer,
eu vou a tudo.
Não, eu conheço os atores todos. Hoje em dia é impossível eu dizer isto, a ver? Tenho essa noção. Mas sou, sobretudo também porque há outra coisa, repara, eu acho que há atores que vivem da sua profissão e há pessoas que são potenciais atores. E eu aí gosto muito de descobrir, estás a ver? Uhum. E dizer assim, este vai ficar debaixo do meu olho, porque não tarda, vou desafiá-lo para fazer um papel.
Uhum.
Isso é fascinante. É uma profissão que não tem limite à criatividade. Isso é fascinante.
Tu trabalhas com o mundo todo, já fizeste coisas com muitas pessoas. E não temos sequer tempo para entrar na quantidade de coisas que tu já fizeste. Mas olhando só assim, nomes que tenho aqui à minha frente: António Pedro Vasconcelos, claro, Gonçalo Galvão Teles, Simão Caiate, Ruben Alves, Ivo Ferreira, Bruno de Almeida, Billy August, se disse bem? Bill August?
Bila
August, Sérgio Graciano, Edgar Pera, enfim, são muitos os nomes com quem já trabalhaste, depois muitos outros internacionais.
Luís Filipe Rocha, Lionel Vieira.
Lionel Vieira também. Quando olhamos para estas pessoas, ou seja, interpretar todas estas pessoas, são todas pessoas muito diferentes. Por acaso agora só disse homens, não sei se o Bila é uma mulher ou um homem.
É um homem. Sim, ou Margarida Cardoso, enfim, há outras.
Pronto, mas ou seja, o tempo, interpretar todos não é isso fácil, porque são todos diferentes.
Não. Yeah. E vou-te já, não sei se é interromper.
Não, não,
desculpa.
diz.
Não. Não, mas, por exemplo, há realizadores que sabem se explicar melhor. Não é? Aquilo que querem.
Uhum.
Outros, quando não se sabem explicar tão bem, sou eu que vou ter que saber
decifrar,
decifrar e fazer as perguntas para que eu consiga. Eu lembro-me de uma vez, a minha maior dificuldade foi uma vez cuja resposta foi: estás a ver aquela época de um pintor renascentista, não era renascentista, mas um pintor e aquelas cores e não sei o quê, pronto, é isso que eu quero. Por exemplo, estás a ver? E aí tu tens que pensar, ok, como é que eu vou decifrar isto? Portanto, eu é que tenho que saber fazer as perguntas certas para conseguir chegar lá, estás a perceber?
Uhum.
Mas isso a mim fascina.
Isso é intuição? Ou é porque já fizeste muito? Porque tu já fizeste muitos filmes, muito. Muitas séries. Há pouco estávamos a falar, já fizeste o quê? Mais 200? Publicidades também 300?
Ah, sim, à vontade.
No teu site eram 327 publicidades. Não fico sem o número de... Mas 327 publicidades é tipo...
E foi na altura em que eu escrevi isso, parei de contar.
Pois, claro. Fora todos os outros projetos, nós já estamos a conversar há algum tempo. Fora todas as outras coisas que vão existindo. Se eu disser, por exemplo, o nome Amo-te Teresa, temos todos uma reação coletiva ainda. Essa fase dos telefilmes também, que foram muitos, não é? Ou seja, tinhas provavelmente muitos em simultâneo, muitos castings em simultâneo também, não é?
Tinha, porque tinha a publicidade ao mesmo tempo e tinha a televisão a nascer e o cinema ainda a acontecer. Foi uma altura onde o Emílio Rangel, para mim, é das pessoas que mais me marca, porque me deu carta branca, que é uma coisa de uma responsabilidade imensa. Ou seja, eu fiquei muito grata, não gosto da palavra grata, por acaso, fiquei muito... Uau!
Feliz?
Não, eu pensei assim, mas ele está-me a dizer que eu posso. Se eu acredito, ok, força. Apostas no não sei quantos, então força, eu vou atrás de ti. E eu pensei, ai meu Deus, isto não corre bem. Será que a minha intuição está certa? E foi estando certa.
Sim, Amo-te Teresa, Mustang. Alta Fidelidade, Lampião da Estrela, Aniversário Muito.
Sabes o que é que era a Alta Fidelidade?
Eu tenho uma ideia vaga.
O Alta Fidelidade,
era muito nessa altura.
O Alta Fidelidade, se eu não estou aí, acho que não estou. Foi o primeiro, porque nesses telefilmes era muito interessante, porque lançaram-se montes de coisas.
E muitas de pessoas.
Pronto.
Zona J também, não é?
A Zona J é um filme.
É um filme mesmo. Achava que era também.
Não,
um
é do Lionel Vieira. Não, mas o Alta Fidelidade era o primeiro do Tiago Guedes.
Ah!
E o casting era Isabel Abreu.
Que esteve aqui há 5 minutos.
Foi assim que conheceu o Tiago.
Ah, foi.
O Pedro Lajinha e a Maria João Bastos. Três ilustres jovens desconhecidos. E eu chego ao Rogel, eu e o Tiago, ainda hoje brincamos. No meu programa está isso também, engraçado. Com uma cassete VHS. E fomos lutar pelaqueles três. E lá está mais uma vez o Rangel dizer assim: pá, Patrícia, vocês acham que é? É.
Isso acontece muito ou não? Ou com o tempo foi-te acontecendo cada vez mais, porque depois também a experiência dá essa força.
Acontece, eu adoro. Eu tenho histórias.
Darem-te as chaves, né? Dizerem-te, olha, estas pessoas.
Se tu confias, sim. Sendo que eu tive a sorte de fazer muito isso com o meu pai, que apostava. Tivemos uma longa carreira juntos, não é? E, e foi extraordinário a quantidade de atores que nós lançámos. E pronto, sou uma felizarda.
Quando muitos lançados também saídos da ACT, escola que fundaste em 2000, portanto já tem bastante tempo, ou seja, mais um dos vários projetos que entretanto aconteceram: o Passaporte, a Academia Portuguesa de Cinema, a Mansarda.
Sim.
Há pessoas que têm um trabalho, não é? Ficam nesse trabalho e não ficam a pensar que têm que ter mais 17. E tu tens uma certa propensão para fazeres muitas coisas. Como é que explicas isso? Porque depois não são coisas simples. Uma escola de teatro não é uma coisa fácil de gerir, imagino.
Não, mas eu adoro delegar.
Pois, é esse o grande truque?
Eu acho que sim.
Escolher pessoas
que... Tens que confiar, tens de dar oportunidade às pessoas para crescerem e mostrarem-se. Não sou nada, acho eu, controladora. Não vou atrás. Eu confio, entrego. Se estiver mal, olha, a culpa foi minha, porque te dei, estás a ver, essa, essa liberdade. E, portanto, eu, a partir do momento em que escolho a pessoa, confio. E parto do princípio que tem brilho. Aquilo que fazem. E, portanto, eu gosto mesmo muito de delegar. A ACT, repara, vai fazer 25 anos e é, se calhar, das coisas que eu mais me orgulho no mundo. Primeiro são os meus filhos, mas tenho um imensíssimo orgulho nesse projeto que desenvolvi e que nunca é estanque. Estou sempre em... Está sempre em mutação. Estou sempre a alterar aqui e ali, a estar atenta ao que é que os miúdos procuram mais hoje em dia, o que é que... sei lá, para te dar um exemplo. Agora meti na cabeça, e ainda bem, que vou dar formação a todos nós sobre estas novas linguagens que eu não domino. Não binário, não domino mesmo.
Linguagem inclusiva.
Linguagem inclusiva. E quero aprender. E como quero aprender, encontrei as pessoas certas que nos vão dar uma formação. Mas pronto, isto é um exemplo, mas para dizer que... eu acho, eu aprendi com o tempo, não parece, mas é verdade. Eu faço uma coisa de cada vez. Já não quero fazer duas. E então consigo fazer várias durante o dia. Eu tenho o meu dia tão bem organizadinho, nunca me esquecendo de mim, sendo eu sempre a prioridade. Essa é que é um facto. Cuido muito de mim. E quero ter... cabeça fresca, já que me
para poderes dar coisas boas, não é?
Sim, e portanto consigo bem organizar-me.
Organizas o teu lixo e deita-lo fora, não é?
Ai, eu organizo muito bem o meu lixo. Não é o lixo lá de casa, é o lixo da cabeça também.
O lixo da cabeça. Até és macrobiótica, não és? Ou já não és tanto?
Então, nada para mim é sempre estanque na vida, estás a ver? Nada é para sempre. E portanto, durante 20 anos fui completamente só macrobiótica, não toquei em carne, apesar de que podes tocar em carne de vez em quando, o que é. Mas na verdade, a macrobiótica é uma filosofia de vida e essa manter-se-á sempre em mim. Mas, por exemplo, hoje em dia, se me apetecer comer carne, como? Agora, há uns anos para cá, sigo um regime alimentar. De tal maneira, eu fiquei fascinada com uma cientista,
Glucose Goddess,
que me ofereci para fazer o audiolivro dela, e gravei o audiolivro e fiz as coisas que
eu descobri porque tu publicaste isso.
Pois.
Eu não sabia quem era.
Pois, estás a ver. Mas aquilo é uma... aquilo é tão...
E ela é uma super estrela em França, não é?
Hoje em dia é uma superstar mesmo. E com mérito de ser superstar, porque aquilo que ela não é banha de cobra. Pronto.
Então, e falamos destes projetos, falamos da ACT, que é uma coisa que é também, no fundo, nasce da necessidade de pessoas também acting for camera, não é?
Exato. Nasce de eu me aperceber ao ir buscar, ao fazer casting nas escolas que existiam na altura, na verdade, o Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema, e cada vez que trazia um ator para enfrentar a minha câmara, eu dizia: mexe só um bocadinho.
E
um
bocadinho
para ele, e um bocadinho para ele era um pau, era um
era
passo.
Sair fora de plano.
Exato, saía-me fora de plano. E eu pensava: ai pá, peraí, isto significa que eles não têm treino acting for the camera, que é uma coisa que na altura se falava muito. Estou a pensar: ora lá está, mais uma oportunidade. Aqui vou eu criar uma escola. E foi assim.
Inventaste esta escola e depois também inventaste uma coisa que acontece esta semana, pela sua décima?
Nona
edição. Nona edição que tenho que dizer que acho que é das coisas mais importantes que foram feitas pelos atores em Portugal. E vou dizer isto, e obviamente já fizeste várias, né? Academia Portuguesa de Cinema é outro caso. Mansarda é para cuidar dos atores mais tarde.
Sim.
Sempre a fazer em cada bocadinho do processo das vidas dos atores. Mas esta ideia, para quem não sabe o que é o Passaporte, é um programa que junta diretores de casting do mundo inteiro e apresenta-os ao talento português.
Exato.
Tu identificaste que havia que havia muito talento em Portugal, não é? A vida toda viste esse talento.
Sim.
E percebeste que essas pontes não havia.
Exatamente.
Não existiam com o resto do mundo.
E mais uma vez lá está.
É assim que nasce?
É assim que nasce, porque não é sempre, mas a partir de uma altura da minha vida comecei a frequentar muito os Shooting Stars, quase ali no nascimento do Shooting Stars, que eu já nem sei.
Que é em Berlim, não é?
Que é em Berlim, que é um programa de
que identifica talentos, não é?
Que identifica talentos em vários países da União Europeia. Na altura era só da CEE, portanto ainda era país só 10, e portanto cada país propunha o ator que se tinha destacado no ano. E convidava casting directors para conhecer esses atores. Portanto, e eu era uma das casting directors convidadas, que sorte a minha, apesar de que em Portugal pouco poderia contratar um ator estrangeiro, e portanto foi aí que eu comecei a minha rede de contactos com o resto dos casting directors pelo mundo fora. E nas conversas eu ficava fascinada, porque houve uma altura que eles diziam assim: é pá, não sei quê, não, o espanhol. E agora o António Banderas, e não sei o quê, da Penélope Cruz, e blá, 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 que era assim o auge do começo de terem descoberto. E eu dizia assim: mas porquê que param em Espanha? Que engraçado. É que param em Espanha, literalmente. Porquê que nunca vieram a... Eu não já li ali uma linguazinha. Exato. Ah, mas não há contactos, nunca houve nada, não sei o quê. Ah, é? Então eu um dia vou-vos levar lá, que vocês vão ver o que é bom. Porque nós não temos sotaque.
What?
Como assim? E falam tão bem assim como tu, em inglês? Eu disse: sim, porque eu acho que tem a ver com o facto dos nossos filmes não forem dobrados, a televisão nada é dobrada. Acredito que seja isso que tenha desenvolvido o ouvido. Enfim, uma teoria minha.
Eu acho que é uma teoria que está completamente
pode
certa,
ser,
é o que as pessoas dizem.
Pode
sim.
ser, sim. E,
somos forçados a falar línguas porque a maior parte das pessoas também não fala a nossa.
Além
não é?
De que não tens também fronteiras, não é? Portanto, também tinhas que só tinhas Espanha e o resto contemplavas aí o mar. Mas bom, e então aquilo já era quase um gozo cada vez que eu lá ia a Berlim. Eu vou-vos levar a Portugal. Eu ainda não consegui arranjar forma de financiar isso, mas eu vou-vos levar a Berlim. Já estou, yeah, we've heard about it. E até que há uma altura que o casting do James Bond, isto ficou no Segredos de Deus, porque eu pedi para ficar no Segredos de Deus, e ainda bem que ficou. A casting director muito querida, que já veio cá também muitas vezes, agora reformou-se.
Debbie
McQuillan.
Sim, conheci o ano passado.
Sim, disse: olha, eu quero lá ir ver, para lá fazer casting. Fiquei sem o Banderas, precisamente, era num dos filmes, tinha ficado sem o Banderas. E já agora também ainda não tenho a moça. E portanto vamos lá fazer já três papéis que eu posso procurar em Portugal, porque não? E vem a Portugal fazer casting e pede-me então para eu mostrar-lhe o talento, o tal talento nacional que eu tanto me vangloriava de mostrar. E mostrei. E ela ficou fascinada. Não ficou nenhum deles. Mas o que é um facto é que ela
pois
ficou
há este
fascinada.
Lado, não é? Não quer dizer que as pessoas gostem e que as pessoas depois fiquem.
Claro.
Que é o lado duro desta profissão também, não é? Que é, até posso gostar muito de ti, mas não significa no fim do dia que essa pessoa fique, não é?
Não, porque há vários decidores, não é?
Claro. Às vezes, quantos? 6, 7, não é? Se for um,
às vezes, sim.
Se for uma coisa, por exemplo, para a HBO ou para a Netflix, será? Quantas pessoas é que opinam?
Não sei, mas pelo menos 4, sim. Mas repara, a questão é que também não sabes de quantos outros, a quantos outros países ela foi
pedir a mesma coisa.
E o que é que está em cima da mesa, não é? E pronto, o que é um facto é que ela ficou de facto fascinada com o que viu. E poucos anos mais tarde, acho que não vale a pena contar exatamente os pormenores de como é que isso nasceu, mas o que é um facto é que eu consegui um financiamento e consegui pôr em prática aquilo que era a minha ideia que eu tinha na minha cabeça. E pensei, pá, vou tentar, eu acho que isto vai resultar, mas vou fazer o circuito ao contrário. Vou trazer os casting directors cá, em vez de ser o ator aí bater à porta lá. E este não quando, logo no primeiro, na primeira edição, novidade essa que eu tive que guardar segredo durante um ano, porque só podia torná-la pública depois,
claro,
de se poder falar publicamente isso. O Albano é assim automaticamente escolhido, mas é que foi assim o casting director dos Vikings,
Fred Moisel,
escolhe logo o Albano para um papel, assim, tipo, tal. Eu, ah! Para fazer de grego. Estás a ver, fazer de grego. Uhum. Assim, porque isso era que a grande coisa é, não é para fazerem portugueses, atenção, é para serem equacionáveis como qualquer outro. É isso que me interessa, é porque não fazer um casting como qualquer outro.
Uhum.
E então aquilo para mim foi género. Oh! Olha, isto de facto é uma ideia fixe. Isto resulta. Vou tentar continuar. E fui continuando sempre a lutar pelo financiamento, às vezes muito difícil. Este ano então particularmente difícil.
Porquê que é difícil?
Porque... olha, para já, porque os decisores, o governo muda, não é? Os governos vão mudando. E, portanto, cada vez que o governo muda, tu tens que ir outra vez...
explicar o que é, como é que foi...
Pronto. Portanto, isso é...
mas é uma iniciativa que tem resultados, não é? Vários.
Mais uma razão que eu acho que não deve... eu, por exemplo, eu não consigo compreender... eu agora já não vou, mas como é que eu durante 5 anos consecutivos fui bater à porta do Turismo de Portugal... que nunca me deu dinheiro.
Eu vi umas declarações tuas do ano passado. Este ano também não deram.
Eu já não vou lá.
Já não vais lá?
Não.
Como é que isso se explica? Porque não estamos a falar, por exemplo, de uma iniciativa caríssima, não é? Não, não precisas de milhões para fazer isto de todo, não é?
Não, sobretudo porque imagina, o turismo, se me der 20 mil euros, eu já fico contente, posso comprar mais 4 viagens de avião dos Estados Unidos para
eles poderem vir, claro.
Por exemplo, estás a ver?
Só para dar uma ideia a quem está a ouvir, o ano passado eu fiz parte do Passaporte, fiquei muito feliz. E uma das experiências que eu mais achei extraordinária, porque eu, para que bem ouviste para mim, sabe, eu estudei em Londres, estudei numa escola que nos dá algum acesso a coisas, mas quando eu explicava aos meus amigos que tinha estado sentado numa sala a falar com a Nina Gold,
exato, que é só a casting director do Game of Thrones,
sim, as pessoas achavam que eu ou estava a gozar, ou ninguém percebia porque é que as pessoas vinham a Portugal fazer isto. Exato. Ou seja, estamos a falar de os grandes decisores de uma indústria, pessoas que têm acesso às maiores produções do mundo, que tu consegues que venham cá.
Mas olha, é
mas não há melhor pitch do que este para o turismo de Portugal? Não, não sei se há.
Precisamente,
não é?
Mas repara, eu durante uns tempos fiquei a pensar e caí uma ficha no outro dia a pensar assim: ah, eu já sei qual é, porque é que o Passaporte tem sucesso, porque eu não estou a vender gato por lebre.
Pois.
Estás a perceber? Eles só vêm porque de facto ouviram falar. A Nina Gold foi convidada, imagina, todos os anos. Se calhar durante os 2 primeiros anos não me respondeu sequer ao e-mail. Ao 3º ano eu pedi a uma colega para fazer um e-mail conjunto, uhum, que já tinha vindo a dizer, pá,
a referência.
Conferência. Uhum. E depois percebo que de facto eu não vendo gato por lebre. Aquilo que eu estou a dizer, venham conhecer, porque há atores extraordinários. É um facto,
uhum,
estás a perceber? E fui depois apurando e dificultando, se calhar um bocadinho, a candidatura.
Que te dá muito trabalho.
Que, pois.
E depois somos avaliados por um júri internacional.
Mas isto lá está outra coisa que eu mudei. Ao princípio não era, depois pensei, mas não tem que ser. Eu posso ter a minha opinião que tu, Rui Maria, és espetacular, mas se calhar é porque.
Porque vês mais, já porque já me viste, claro.
Agora, quem tem que decidir quem é que eles acham que tem potencial. São eles, e portanto comecei a alargar os casting directors. Este ano, por exemplo, exagerei no bom sentido.
Que dão pontuações, não é?
São 5 casting directors internacionais. Hoje em dia já não digo quem são, porque também já tive dissabores de anunciar quem são e depois receberem e-mails. Há pessoas que não têm noção.
O quê? Chatear os casting directors?
Sim, sim, é um bocadinho de tudo. Pois que ele é um bocadinho de tudo neste mundo.
Este ano acontece esta semana. Quais são as tuas expectativas? Porque eu acho que é muito importante. E uma das razões que eu queria conversar contigo, não só porque tens feito este trabalho extraordinário que as pessoas te reconhecem e sabem, ainda nem falámos de que cantas também, que é outra coisa que fazes. Mas eu queria muito que tu explicasses a importância do financiamento de ações como esta. Eu queria muito que tu viesses cá falar sobre isto, porque acho que há uma... Porque é muito complexo. Primeiro, sabes muito melhor do que eu o que é que significa querer fazer coisas em Portugal artisticamente ou ter ideias, não é? Ter ideias.
Eu acho que
é quase uma profissão de risco.
Sim, sim, sim. É? Eu sou aquela que posso mesmo falar nisso, pois, porque a minha escola não tem apoio e nunca teve.
Portanto... Pois a questão é essa: como é que se explica e como é que é possível? Não sei se tem a ver com a união do setor, se tem a ver com sei lá, exigirmos isso. Ainda há uns dias os bombeiros estavam a entrar pelo Parlamento adentro.
Ah, sim.
Se calhar também devíamos entrar pelo Parlamento adentro, é por aí. Como é que se muda a política em Portugal em relação à cultura? Tens alguma esperança que isso venha a acontecer?
Tenho esperança, porque eu vou sempre ter esperança. Ou seja, eu sou mesmo uma pessoa positiva, estás a ver? Tanto acredito que sim. É preciso muita vontade. A mecânica do Estado ou dessas coisas são complicadas, sabe? Porque o dinheiro depois tem que vir de um sítio e de não sei quanto, e tens que esperar e que não sei o quê, blá blá blá. Pronto. Eu poderia, repara, eu poderia, porque já tive muitos privados a quererem investir no passaporte, não é? Portanto, eu poderia muito facilmente montar, como tenho, por exemplo, um grande desejo de montar um passaporte no Porto, porque me tenho apercebido que há poucos atores do Porto que se candidatam.
E há muito talento no Porto.
Precisamente, eu portanto gostava de fazer uma mini edição só para os atores do Porto. Mas pronto, mas isto para dizer que eu nunca cedi a essa tentação, nem tive essa tentação, na verdade, de aceitar que houvesse um dinheiro privado no
que isso passaporte. Desvirtua a ideia.
Desvirtua completamente. Porquê? Muito simplesmente porque eu acho que isto é serviço público. Eu acho que isto tem que ser serviço público. Quem tem que pagar é o Estado.
Uma exportação, é nacional.
Meti na minha cabeça que isto é serviço público e quem tem que pagar é o Estado, ponto. E portanto, para mim, para além de que me dá liberdade, ou seja, imagina. Estes grandes casting directors também vêm porque sabem que não vão ser melgados por uma Netflix da vida a quererem absolutamente convencê-los a fazer a próxima série do não sei que nem é. Portanto, eles sabem que vêm cá, estão protegidos, único e exclusivamente para conhecer novos atores. Ponto. Não há pressões, não há agentes. Eu, por exemplo, não permito. Tu não imaginas a quantidade de agentes internacionais.
Que já quis vir.
Que querem estar presentes para lhes poderem enfiar um dossiê e poderem falar com a Nina Gomes.
Está a ver estes aqui já agora?
Exato.
Vai ver os meus.
Exato.
Claro.
E portanto eles são muito protegidos nesse sentido, no bom sentido, não é? Isto é um programa português pago pelos portugueses. E pago pelos portugueses porque é os nossos impostos, não é?
Claro.
Mas eu acho que. Mas eu chegarei lá. Eu tenho sempre essa esperança. Estou um bocadinho cansada de ter sempre que voltar a explicar tudo de novo. Estou triste por o ai Deus queira que ouça este podcast, quem seja o decisor do turismo, que não dê um pequenino apoio financeiro ao passaporte. Mas a luta continua. Pronto, é isto.
A Lu também há todos os dias. A luta continua. Li uma declaração do teu pai, uma das suas últimas entrevistas, em que ele dizia: o cinema ensinou-me a viver e a vida ensinou-me a fazer cinema.
Sim.
Dizias que estavas um bocado cansada. Eu não imagino, porque todas estas coisas vêm do chão, não é? Todas estas ideias, sim, vêm do chão, não é? O teu pai morreu há pouco tempo. E a tua família viveu outros desafios também.
Sim.
Tu mantens a esperança porque adoras estar viva e queres continuar sempre? Ou achas que isso é uma coisa que está em ti? Ou eu, como é que isso se explica?
Eu nasci com uma enormíssima vontade de viver. Já nasci assim, sou assim. Eu não tenho complicómetro. Eu acho que é isso. Eu não tenho isso em mim. Eu não, quando me vou abaixo e muitas vezes choro e emociono.
Também é preciso, não é?
Claro, com certeza. Mas não camuflo isso. Uhum. Sei lá, ontem, por exemplo, estava a falar com um colega teu, ator, que me ligou e estávamos a falar de montes de coisas, de trabalho e não sei o quê, blá, 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 e a certa altura, na conversa, ele diz-me assim: e como é que tu estás? Bem, aquilo deu-me ali um gatilho que eu, gente, eu neste momento sou secundária aqui nesta conversa, que levou-me ali para um gatilho que desatei a chorar e ele ficou aflito. Sai, desculpa. E eu disse: não vai, isto foi super útil para mim, para perceber que se calhar já há uma semana que eu não estava a pensar. Não é que não pensei em mim, eu cuido muito, como estava a dizer há pouco, não é? Que estou tão.
Estás tão focada em tarefas, não é?
Sim, estás a ver, que de repente, tipo, ah, que engraçado, aqui o coração agora precisa de um bocadinho de cuidado, estás a ver? Foi tão interessante ao mesmo tempo. Mas isto para dizer que. Eu ando na rua a sorrir. Aprendi a andar na rua há muitos anos. Aprendi a andar na rua a sorrir. E é impressionante as pessoas. Faz um teste um dia, mas não é a sorrir feita para a teta alegre. É, eu estou. Tenho a cara aberta. Estás a ver? Tenho a cara aberta. E é impressionante, como eu ando muito a pé também, as pessoas quando se cruzam comigo, a maior parte delas dizem-me olá, porque acham que eu estou a cumprimentá-las.
Então cumprimentas a vida?
Eu cumprimento a vida. Eu cumprimento a vida ao acordar. Porque me dão mais um dia. Porque tenho mais um dia. Porque tenho as minhas faculdades todas. É assim que eu acordo de manhã. Pensar, uau! Que bom. Faço um exercício muito curioso e que digo isso muito aos meus alunos, que não é um exercício fácil numa primeira instância, mas depois é super interessante, que é: tenta lembrar-te o primeiro pensamento quando abres os olhos. Todos temos um primeiro. Normalmente é: ei, vou ter que fazer não sei o quê. Ah, hoje é o dia. Ou é pela positiva ou é pela negativa. Mas normalmente tem a ver com a tarefa que se segue, estás a ver? Ou, ah, estou aflito de fazer xixi, sei lá, whatever. E quando for negativo, rebobina e pensa: ah, calma, que sorte, que bom, estou a ouvir, vejo, continuo com o paladar, continuo a cheirar, as minhas mãos, as articulações, tudo mexe, uau, bora. E é super interessante porque a mente é super traiçoeira. E condiciona-te o resto do dia. É impressionante. Porque
sim,
o teu
um
primeiro
bocado
pensamento,
bola de neve, não é?
Sim. E então aprendi a fazer isso, assim como também aprendi a já não levar nada para a cama, nem para ler, nem para ver. Obrigo-me a deixar fluir o pensamento. E também é um exercício inacreditável, que é género. Às vezes leva-te para caminhos. Penso assim, pá, que a mente é mesmo. Faz muito barulho e tentas limpar, às vezes é muito difícil e às vezes choras e às vezes dizes que não, faz.
Sim, mas não foges daquilo em que pensas,
não,
né? Que é importante.
Não me meto cá para dentro, porque houve uma altura, eu não sou a mesma pessoa que era, nem tu, aliás, nem eu, nem ninguém, na verdade, mas eu consigo identificar isso, eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos. Ou nem há 5, nem há 2, nem há. Aliás, nem, na verdade, nem há 1 ano, mas pronto. Mas eu já fui. eu já fui negativa. Eu vejo isso às vezes em cadernos que vejo que escrevia coisas. Que engraçado, tu já foste negativa. E não me reconheço nada.
Sabes? É isso que eu te perguntasse, se te reconhecias.
Nada. Eu digo, como é que eu fui assim? Que engraçado. Ou já fui desagradável, às vezes.
Bruta?
Bruta. Não me reconheço. Lembro-me. E até sou, muitas vezes peço desculpa, estás a ver, quando encontro uma pessoa ou não sei o quê. Epá, eu lembro uma vez, desculpa, se calhar, porque eu tenho muita energia. Percebes? É que eu sou muito. Eu tenho muita energia mesmo. E adoro ter muita energia, adoro. Acho que sou uma privilegiada, repara. Eu, na verdade, eu contento-me com pouco. Percebes? Eu preciso de pouco para ser feliz. Se me deres muito, ótimo. Mas se me deres pouco também, tudo bem, eu adapto-me, estás a ver? É mais nesse sentido. Eu adapto-me bem.
Com essa energia toda, como é que se arrumam as saudades?
Vais aprendendo. Vais aprendendo, e deixas fluir. Aprendi por força das circunstâncias nestes últimos meses a lidar com uma coisa que eu não sabia, não é? Uma ausência física daqueles seres queridos, e sobretudo porque eu e o meu pai e o meu irmão éramos pessoas muito próximas, e muito, muito próximas mesmo, e então, mas aprendes, tens que, e vem assim por bloco.
Ondas,
é assim, não escolhe momento nem. Sei lá, no outro dia, por exemplo, quando estava a ver os Globos e vi a imagem do meu pai no memorando-me, fiquei cheio de saudades e chorei. Mas tudo isto faz parte, ou seja, não deves é...
Inibir,
sim. É interessante, é crescer, na verdade. Lá, isto é a vida a acontecer, não é?
É por isso que pensas na continuidade da vida, é por isso que queres criar a Mansarda?
Não. Não, de todo. Eu quero criar a Mansarda porque, como tenho esta energia e adoro montar projetos, e adoro mesmo montar projetos, e preocupo-me com a velhice desde sempre.
É nesse sentido que eu falava, que existe uma fase final, nós agimos todos como se essa fase não existisse.
Mas é mais pelo conforto, estás a ver? É mais pelo acho que os meus pares merecem ser tratados.
É o projeto da tua vida?
Eu acho que é o projeto da minha vida. Que engraçado, agora estou a dizer eu acho, porque agora estou numa fase em que em 2 anos pouca coisa mudou e estou um bocadinho triste com isso.
Para quem não sabe, seria uma residência para artistas na terceira idade?
Que já, sim, não tem que ser na terceira idade, é quando tu decidires que já não queres estar na tua casa. Mas é preciso, é uma coisa cultural. Nós em Portugal não temos ainda essa mentalidade de pensar na velhice. Não vem mal ao mundo de pensar.
De imaginar, não é?
Sim, claro. Enfim, mas a palavra lar tem uma conotação péssima em Portugal. Mas o que eu quero dizer com isto é que nos últimos 2 anos conquistámos coisas incríveis, não é? O estatuto IPSS, que é uma coisa muito difícil de conseguir, um terreno dado pela Câmara Municipal de Lisboa no Restelo, portanto, isto tudo conquistas gigantes. Já vai para 12 anos que eu estou a montar este projeto, é muito tempo. E portanto, 2 anos onde eu sinto que está muito estagnado é uma coisa que me custa, porque na verdade, ou seja, custa-me continuar a agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que continuam a pagar as cotas, etc. Mas eu sinto a obrigação de mostrar trabalho. E em 2 anos, pouca coisa, ter um trabalho enormíssimo de bastidores. Ainda amanhã tenho uma reunião super importante em relação à Mansarda, mas é um trabalho solitário e eu faço questão de mostrar que estamos a avançar. E se não houver vontade política, dificilmente eu conseguirei, porque na fase em que estamos é da montagem financeira e é impossível eu ir à banca e buscar 14 milhões para montar um equipamento, é assim que se chama, uma estrutura deste género com 120 camas, estás a ver? Se não houver um apoio, como, enfim. Portanto, mas serei a primeira que, se achar em breve que não está a avançar, serei a primeira a dizer I did my best.
Mas também é importante saber desistir às vezes, não é?
Não, precisamente. Precisamente. Eu tenho a noção de tudo o que foi feito até agora. E repara, é a primeira vez que eu, na verdade, publicamente estou a dizer isto, mas e acredito que, se calhar, continuo a acreditar que se calhar não vai ser preciso chegar aí. Mas o que é importante é tu perceberes que às vezes estás a remar contra a maré, estás a ver? Eu tenho a perfeita consciência neste momento que, se não houver vontade política, e o que é que eu quero dizer com isso? Haver vontade.
Que se unam esforços para, claro, que aconteça, não é? Claro.
Claro, é só isso.
Mansarda, Act, Passaporte, muitos filmes, muitas coisas, cantas também. Não temos agora tempo para entrar na tua carreira
musical,
que é longa também já. Mas pergunto-te, já que estamos a chegar ao final da conversa, eu sinto que tu não, nunca vais parar de fazer coisas. Estou enganado?
Pois eu sei lá.
Não sei, tenho um feeling.
Mas sabes que eu agora já digo não a imensas. Eu tenho recebido desafios profissionais, até de cargos assim, de grande responsabilidade, e que sei dizer que não.
Mas vais resistir quando aparecer um filme que tu queres muito fazer?
Não, um filme. Não, repara. Aquilo que eu tenho, eu costumo brincar a dizer, eu não quero acrescentar mais nada. Porque o tempo não é o tempo que me sobe. O que eu quero dizer é, espera, para organizar o meu raciocínio. Casting é a minha profissão. É a minha grande paixão e continuo a fazer com o mesmo entusiasmo de há 35 anos atrás. Portanto, isso é uma prova de que é para continuar. Pronto. Primeira coisa. A escola de vento em popa, espetacular, adoro. Sinto que continuo a conseguir contribuir para um mundo melhor. Continuo a sentir que consigo ter um bocadinho de influência numa geração. Pronto. Portanto, é para continuar. A Mansarda é um projeto inacreditável, que me dá um alento inacreditável, que eu já vi a casa, estás a ver? Eu vejo a casa dentro. Pronto, portanto, é para continuar até.
Mas se vês as coisas, quer dizer que podem acontecer.
Não, claro, claro, claro. E portanto, só me preocupa a questão de 2 anos nada se passa. Isso é grave, estás a ver? Ao longo dos 12, dos 10 outros, fomos tendo conquistas. Estás a perceber agora, em 2 nada, não. Até no Covid consegui o terreno, caramba. Mas enfim, portanto, Mansarda, sim, vamos continuar a trabalhar sobre isso. O canto deve ser assim das coisas que eu mais prazer sinto quando estou a cantar em cima de um palco. É assim uma coisa. Palco, não é palco. É ter pessoas que eu sinto que as pessoas estão a gostar, amo.
Sentes-te livre, não é?
Ai, sinto-me tão livre, ninguém me dirige, canto como eu quiser.
Sempre tu aprendeste a cantar por surpreender o teu marido, não foi?
Pois foi, vê lá. Sendo que o meu pai era o presente de anos de casamento, e toda a gente ficou boca aberta, inclusive eu. Mas pronto, porque também não sabia que tinha aquela capacidade, na verdade. Mas isto para dizer que o meu pai diz que eu desde criança cantava. Eu não tenho nessa memória, que é engraçado. Mas eu sempre fui muito palhaça, na verdade. E era o que mais?
Não, e era isso, e o passaporte?
Sim, e portanto eu não quero, eu nunca mais. Já está tá bem
tens,
assim.
Tens coisas suficientes para fazer, não é?
Tenho dois netos absolutamente extraordinários.
Já vi um deles num carrinho um dia.
Eu agora não mostro nada na net, porque eu ando muito impressionada com o que se faz com as caras.
Não mostres.
Não mostro nada.
Olha, estamos a acabar. Pergunta deste programa, que é o que é que tens debaixo da língua? Tu guardas coisas debaixo da língua?
Eu tenho um remédio homeopático.
É para curar qualquer coisa.
Exato.
Muito bem. Patrícia Vasconcelos, Passaporte acontece esta semana. Obrigado. Sim. Por fazeres o passaporte, por insistires. Que se quiser candidatar-se para o ano, não sei se haverá. Gostaríamos que houvesse.
Já está quase garantido.
Ah, é?
É a 10ª edição.
Tem que haver.
Tem que haver. 10 anos.
10 anos.
Caramba.
Portanto, fico com atenção se é ator e está noutro lugar. Mas é português, pode participar. Muitas perguntas que me fizeram, às vezes os meus amigos perguntavam-me: eu sou americano, não me posso candidatar? E eu, não, acho que não vai dar.
Não, pede ao teu país para fazer um igual.
Exato. Encontrei uma Patrícia.
É? Encontrei uma Patrícia.
Patrícia, beijinhos, obrigado por teres vindo.
Obrigada eu.
Adeus.
Debaixo da língua.
A irreprimível Patrícia Vasconcelos no Debaixo da Língua da Rádio Comercial. Foi um prazer conversar com a Patrícia. Eu conversarei com ela muitas, muitas, muitas horas. Aliás, tocámos assim na superfície. Eu ainda me lembro quando ali a meio pai, uns 27 minutos desta conversa, tocou na série Mata Hari. Se as coisas que eu sei são verdade, eu imagino que as Patrícia sabe, aquelas que a Patrícia sabe e não contou. Mas pronto, falaremos sobre isso talvez noutro programa, noutra altura. Entretanto, obrigado por ouvir o Debaixo da Língua. Nós voltamos para a semana com mais uma conversa. Agora já sabe, voltamos ao normal. Quintas-feiras, novo programa. Eu sou o Rui Maria Pego, produção de Margarida Gonçalves e sonoplastia de Mário Rui. Adeus. Até para a semana.
Debaixo da Língua.